Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Estamos iniciando a 8ª sessão plenária de 2021, ainda de forma híbrida, tendo todos os cuidados da pandemia, então segue aqui todos os 9 vereadores, a supervisor da casa Eliane e o público que nos assiste majoritariamente de forma online. Vamos de imediato então para a aprovação da ata da última sessão, considerando que todos os vereadores já tiveram prévio acesso à redação da ata. Abre espaço caso alguém tenha alguma consideração, algum manifesto. Não havendo nenhuma consideração, coloco a ata 1553/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1553/2021, aprovada por unanimidade de votos. Já desde então, reforço com os colegas vereadores, né? Devido à pandemia, nós todos estamos de máscara e a máscara acaba abafando um pouco o som do microfone. Então, a todos os vereadores que forem fazer uso da palavra, né? Que mantenham bem próximo ao microfone para que o som chegue um pouco melhor a quem nos assiste pela página do Facebook. Vamos agora à leitura dos comunicados. Peço a primeira secretária para que leia a súmula do projeto de lei número 1527/2021 que entra em tramitação na casa.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, senhor Thiago Paza, demais membros da mesa, colegas vereadores, a assessoria jurídica, a supervisora Eliane, e demais público que nos assiste pela transmissão ao vivo no Facebook. Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1527/2021, que institui o programa de regularização arquitetônica no município de Nova Roma do Sul e dá outras providências. O presente projeto enviado ao Legislativo busca normatizar e regularizar edificações anteriores ao ano de 2007, considerando que a legislação a qual regulava temporariamente teve o tempo de vigência expirado em 31 de dezembro de 2020 e, se aprovado, o presente projeto se tornará lei por prazo indeterminado. Insta destacar que o conteúdo do projeto teve como espelho as legislações de outros municípios vizinhos que também precisaram regulamentar e adequarem-se aos casos das construções antigas. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em exercício.
Obrigado, vereadora. Vamos para a segunda leitura do dia. Peço então que leia a exposição de motivos do projeto de lei número 1528/2021.
Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1528/2021, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$40 mil. Os referidos créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Dessa maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de tornar legal a abertura de créditos adicionais especiais e, por conseguinte, a destinação de despesas para a obra que está sendo realizada na Casa do Idoso, visto que no momento da contratação foi empenhado somente o valor previsto inicialmente pelo procedimento licitatório. Mas como surgiram necessidades de aprimoramento no projeto, consequentemente, o valor aumentou. Deste modo, a dotação orçamentária originária tornou-se insuficiente. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal em Exercício.
Obrigado, vereadora. Na terceira leitura do dia, na matéria que entra em tramitação da casa, peço que a primeira secretária leia a súmula do projeto de resolução número 1/2021.
Projeto de resolução número 1/2021. Determina a criação da comissão especial para alterações, reforma do regimento interno da Câmara de Vereadores e análise de emendas da Lei Orgânica Municipal de Nova Roma do Sul, para devidas atualizações e da outras providências.
Obrigado, vereadora. Então, eu peço também que leia a súmula do projeto de resolução número 2/2021.
Projeto de resolução número 2/2021. Determina a criação da comissão especial para análise e estudo de matérias para o auxílio no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. Então, agora, para finalizar as leituras do dia, peço ao segundo secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura do ofício número 14/2021.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, nossa secretária Eliane e o público que nos assiste em casa. Ofício número 14/2021, Nova Roma do Sul, 24 de março de 2021. Assunto: solicitação de parceria parlamentar. A Vossa Excelência, senador Luiz Carlos Reis. Cordialmente, ao cumprimentar Vossa Excelência, os vereadores subscritos vêm por meio deste solicitar apoio via de indicação de emenda parlamentar para investimento no município de Nova Roma do Sul. Considerando que o município dispõe de projetos estratégicos para investimento em saúde, infraestrutura, turismo e agricultura, é de grande valia o apoio parlamentar para a realização desses projetos municipais. Diante da situação exposta e certos de vossa atenção, ficamos no aguardo de um retorno. Sem mais para o momento, subscrevam-nos cordialmente.
Obrigado, vereador Márcio. Esse ofício, na verdade, compartilhamos a redação com todos os vereadores, né? Nós vamos estar encaminhando ao senador Reins, mas ele pode ser encaminhado, né, a todos os deputados e vereadores de todas as bancadas aqui na casa, com o intuito de buscar mais recursos para Nova Roma do Sul. Depois, quem quiser assinar esse ofício também, sinta-se à vontade para assinar com o vereador Márcio. E também quem quiser encaminhar um ofício desse teor, é só comunicar à nossa supervisora, né, que ela providenciará o ofício para assinatura. Vamos adentrar agora então na tribuna popular, não temos ninguém inscrito. Vamos adentrar agora ao grande expediente. Então convido para que faça uso da palavra o vereador José Comim.
Cumprimento presidente Thiago Paza, colegas vereadores, secretária e público que nos acompanha em casa. O primeiro assunto que eu quero comentar, acho que é o conhecimento de todos os vereadores, que na próxima, na final de semana, vai ser trancada a nossa EDS 448 para finalizar aquela obra onde que teve deslizamento. Então vai ser trancada por um tempo, onde que, ao meu ver, ao meu entender, acredito que não teria tido o porquê ter trancado a estrada totalmente, aonde que se podia ter sido concluída uma parte do trecho no momento aonde que as máquinas estavam trabalhando e uma próxima oportunidade ter concluído o restante da obra. a gente pôde ver que essa obra, ela teve uma novela de 6 meses para o início da obra. E em questão de 30 dias, nem isso foi resolvido o problema, onde a comunidade ficou livre trafegando sem o asfalto, mas podia trafegar pela estrada. A gente viu a dificuldade da Nova Roma do Sul, o quanto era quando não tinha quando tinha essa estrada trancada. Então, os que vão concluir a obra, eu acho que eles tinham que ter pensado um pouquinho pela comunidade e quem precisa de estrada. A gente sabe dos quem tem criação de frango, de peru, de suínos, próprias empresas, o transporte do leite, a dificuldade que eles enfrentam quando a gente não tem essa estrada. Então não era preciso de fazer esse trancar essa estrada por esse tempo. Ou eles podiam ter feito uma pista e depois ter concluído o resto. A gente vê, anda nas estradas, e estrada com tráfego bem pesado e tráfego bem carregado, eles fazem as obras nem lá num tronco de estrada. Eles fazem uma pista e depois concluem, terminando a outra, deixando o tráfego livre. E nós aqui parece que, por ser um município pequeno, a gente não tem um valor como é um lugar mais grande. Mas a gente sabe de quem precisa de dificuldade, do que não é ter a estrada por Nova Roma do Sul. Outro assunto que quero entrar na questão das trabalho na área da saúde do município, aonde que vem vindo sendo, que vem vendo sendo feita as vacinas do Covid, e eu como vereador acompanho o trabalho na saúde. O que eu posso dizer da saúde, o quanto ela é organizada, ou quando vem essas vacinas da Nova Roma do Sul, a organização para não perder nenhuma uma vacina, porque a gente sabe que num frasco tem 10 vacinas e a partir do momento que tu abriu tem o tempo para usar essas vacinas. Então eles dão um prazo para agendar o tempo por quem recebe essa vacina, o tempo de um dia, eles chegam na unidade de saúde e no momento é feita a vacina. O que eu percebo, aonde que eu ando, nos municípios maiores, a dificuldade que se tem de fazer essa vacina. Aonde que a população chega lá 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e sequer nem o espaço para ficar no coberto não tem. Fica lá o ar livre, é chuva, é sol, é frio, e às vezes é aberto o frasco da vacina, não é ocupado tudo. E Nova Roma do Sul, por incrível que pareça, tem uma organização aonde que não se perde nenhuma injeção. Sempre tentando fazer o melhor e não perdendo. A gente sabe da dificuldade que é de buscar esse remédio. Então a questão é de repente de um pouquinho de tempo para organizar, para não perder. Ao contrário, que é um município grande, aonde que eles esperam na fila, às vezes abre a porcentagem de vacina, não é feita toda, alguma sobra, passa do tempo, é perdida. Aqui, se chegar no dia, não teve o pessoal que não agendou o tempo, o posto busca para agendar quem não veio buscar. Então é uma coisa assim bem organizada, e não é por nada que Nova Roma do Sul ficou por 2 anos, 3 anos sequente em primeiro lugar na saúde do estado. Isso é o mérito da organização que a gente tem na saúde, que se não tivesse uma organização, a gente não alcançaria em primeiro lugar a nível do estado. Então, quero parabenizar o nosso secretário da saúde por ele fazer esse trabalho dentro da saúde e saber o quanto importante que é valorizar o que é público, de não dar, de não se perder nada e disponibilizar a população e não perder o que é público. Então, quero parabenizar o nosso secretário mais uma vez por fazer parte dessa secretaria e dizer que o mérito não é só do secretário por buscar o primeiro lugar do Estado, é da comunidade também por participar das regras que nós temos no posto. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador José. Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra à vereadora Luísa para que faça uso da palavra em sua bancada.
Bom, eu dispenso cumprimentos porque eles já foram feitos anteriormente. Eu venho aqui falar hoje a respeito da privatização da Corsã. Uma das representantes da Corsã aqui do nosso município entrou em contato comigo essa semana e me enviou uma moção de repúdio contra a privatização da Corsã, visto que foi uma das coisas que o governador se comprometeu a não fazer durante a sua campanha. Então ela me entregou a moção e eu vou enviar para vocês assim que terminar a sessão, para que vocês deem uma olhada, pesquisem e tenham alguma questão, se vocês quiserem trazer para a semana que vem, para que a gente possa, quem sabe, colocar em votação e enviar, porque está sendo feito isso em várias cidades do nosso estado, para que não seja privatizada, então, essa companhia. Dentro dessa moção, está escrito a respeito de que a Corsã é uma empresa eficiente e lucrativa e que justamente no pior momento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul, momento esse em que a população busca maior proteção e se preocupa em sobreviver, é quando o governador quer privatizar. E que os maiores prejudicados quanto a isso vão ser os mais pobres, né? Aqueles que têm menos condições, e os pequenos municípios, onde o investimento público trata e resolve os problemas, já que por natureza não são rentáveis e é uma empresa privada. Naturalmente, eles vão privilegiar empresas e setores que gerem lucros. Então, eu vou estar enviando para vocês, para que vocês possam também tomar uma decisão se vão ser favorável ou não a essa moção. E outra coisa que eu venho falar seria justamente esse assunto que o José trouxe. Pode falar, seu José.
Obrigado, Luísa, pelo espaço. Eu acho que o assunto que tu levantou na Corsã seria um assunto de abrir espaço para a casa do presidente Thiago, quem quisesse ocupar espaço e se manifestar a respeito da Corsã, da privatização. O vereador que quisesse manifestar. Eu quero trazer, levar esse assunto aqui, só um pouquinho cair fora do assunto da Corsã. A gente lembra quando foi privatizada uma parte da Sé, né, se não me engano. E eu acompanhei lá na Assembleia uma época, um ano e meio, dois anos atrás, onde que aconteceu um vendaval, o tempo que era demorado, que era levado para levar, devolver a luz para quem precisava. Tinha gente que tinha diário, tinha tambor de leite e necessitava da luz e acabavam perdendo tudo. E na fala dos deputados, aonde foi privatizada, momento algum eles investiram o valor de lucro onde, na região onde foi privatizada. Eles só ganham e saem com lucro. E quando a população precisa, fica a desejar. Então aqui a Corsã, eu tenho aqui algum dado, não sei se é de conhecimento de todos os vereadores, do lucro que ela gera para o Estado. Não dá para entender o porquê o governo quer privatizar. Parece que os governos hoje, independente do que dá de lucro para o Estado, eles querem é privatizar. É o momento que eles estão no poder, privatizando essa empresa para se sobressair a questão de um mês, dois meses, três meses do Estado, e depois o Estado volta ainda no buraco da mesma forma e não tem mais lucro disso. E a população fica a desejar mais uma vez. Porque quando que vai nas mãos da privatização, dificilmente alguém do Estado, alguém da região, compra essa empresa. É tudo estrangeiro. Eles não investem aqui. Vocês pegam o lucro e levam para fora, investem no país deles. Não investem aqui no estado ou no nosso país. Então quero dizer aqui que eu tenho um resumo aqui que eu peguei na zero hora, aonde que, desconsiderando esse registro, meramente contábil, segundo a Cusson, lucrou 300 milhões, o valor é de 165% maior de 2019. Em 2020, 300 milhões de lucro a Cusson teve pesada. E ainda o Estado querendo privatizar a Cusson. Então isso não tem lógica, né? Parece que alguém que está lá dentro queira se beneficiar, ou tem algo de errado que as coisas hoje chegou no ponto que tem que ser privatizado. Tem que ser privatizado. A respeito desse assunto que eu quero comentar também, por que não mudar as regras no serviço público? Por que que quando o cara fez o concurso tem direito de entrega? Não, muda as regras. Serviço público é que nem empresa privada. Tem o direito de emprego, seu serviço é concluído e tem que ter algum chefe lá que mande na empresa. Privatizar e ver um lucro desses é um pouquinho, não se sabe nem dizer que palavra para um governo privatizar uma empresa com o lucro que está dando hoje o teu estado.
Vereadora Luísa, gostaria de concluir a fala?
Sim. Nos últimos 4 anos, a Corsan deixou para os cofres do Estado 1,2 bilhões, já que estamos falando de números. Mas eu ia terminar minha fala falando a respeito da saúde do município, também parabenizar a equipe, ao secretário, toda a equipe, enfim, mas que não é só a questão das 10 vacinas. Também tem todo o tempo de avisar as pessoas que vai ter a vacinação. Até porque a gente sabe que nós, de uma geração mais nova, a gente tem o celular na mão todo dia, a gente recebe essas notícias diariamente. Mas tem aqueles que não possuem rede social e que precisam de um tempo para saber, para se organizar e para sair do seu local, agendar, porque também não tem aglomeração aonde a gente vai ter a vacinação, né? E eu sei que é um dever nosso pesquisar, estar em contato com a equipe da saúde, entrar em contato com o secretário, conversar, até porque é nosso dever fiscalizar. E quando a gente ouve essas notícias, é claro que preocupa. A gente também está preocupado com a vacinação dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa, e a gente também quer que funcione. Mas ela está funcionando e ela precisa desse tempo também para ser organizada. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Luísa. Dando sequência aos trabalhos da casa, eu passo a direção dos trabalhos ao vereador José, para que possa fazer uso da palavra.
Então, nesse momento, eu convido o vereador Tiago para ocupar a tribuna. Espaço.
Obrigado. Hoje, ocupo um pouco esse espaço aqui, para endossar algumas palavras, né, sobre a vacinação do Covid. Eu andei conversando com o secretário da Saúde na semana passada, essa semana, inclusive hoje, um pouco mais tarde aqui. E pelo ritmo, se conclui a previsão de doses de vacinas que Nova Roma vai receber, né? Eu acho que se concluir todas as previsões, na semana que vem nós vamos estar recebendo em torno de 250 doses, né? Talvez até o final da semana que vem, né, as pessoas com até 60 anos já possam estar vacinadas. Então isso significa o quê, né? Que o grupo de risco por classificação de idade, teoricamente, né, já teria pelo menos a primeira dose. Então isso é uma notícia muito positiva, né, para o combate da pandemia. Atualmente nós temos 10% da população vacinada, pelo menos na primeira dose, né? E eu acho que é o momento também, vereadora Luísa, de reiterar os esforços dos profissionais da saúde, né, que estão sempre ali na linha de frente 24 horas por dia, não só aqui em Nova Roma, né, mas em todos os locais de referência. E só para concluir, comentar um pouco também o gancho de vocês, vereador José, sobre a Cusson, quando eu vi o pronunciamento do governador, de pronto eu liguei para o responsável aqui dos nossos 3 municípios, Antônio Prado, Nova Roma e IP, falei com o Rogério, né, e pedi até se ele tinha disponibilidade de um dia vir aqui na Câmara e utilizar a tribuna para colocar alguns assuntos em pauta. Eu já estudo um pouco o assunto, um assunto da COSAN que me preocupa muito, que é o saneamento básico, né? Nós temos um contrato da COSAN, inclusive eu tive acesso a ele hoje de tarde, demorei um pouco para encontrar, porque é um contrato de 10 anos atrás, gostaria de estudar ele um pouco mais, né? Para ver os deveres que a COSAN tem conosco de prestar esses investimentos no saneamento básico. E já vem a calhar também essa discussão, que é uma notícia que está em pauta, da privatização. Então vamos depender dos protocolos sanitários aí para agendar uma data, mas possivelmente podemos fazer isso sim. Então acho que, para não me estender, são essas duas contribuições. Nesse momento passo a palavra novamente ao vereador José.
Passo pelo uso da palavra, vereador, um segundo. Se nós tivéssemos tido um governo que tivesse preocupado com a população lá no início da pandemia, e sem lembrar que isso era uma brincadeira, hoje teria mais povo vacinado do que nós teria. Porque lá no início ele achava que isso era uma brincadeira, né? Agora que o país, o estado, o município, o país entrou num colapso, parece que ele está se preocupando em buscar a vacina para fazer a vacina para a população. Então no início ele levava isso como uma brincadeira, agora que todo mundo está pagando por isso, ele se antenou que precisa realmente vacinar a população. Então nesse momento devolvo a palavra ao vereador Thiago.
Obrigado. Dando sequência à última palavra do grande expediente, convido o vereador Marcelo Panassolo para que faça o seu pronunciamento.
Quero cumprimentar senhor presidente, colegas vereadores, supervisora da casa e aos cidadãos que nos assistem através das redes sociais, visto que estamos ali na pandemia e ainda é proibido a presença do público nas nossas sessões. Eu só quero reforçar, e eu sei que muitas vezes nós discordamos de vários assuntos, mas reforçar aquilo que foi dito antes da entrada da RS-448, dizendo que ela vai ficar trancada desde amanhã às 10 horas, até sexta-feira, às 17. Então, eu acho que isso, sim, infelizmente, foi uma dificuldade bastante grande, e concordo com aquilo que foi dito. Podia ter feito metade da estrada, metade ter pavimentado no momento, e metade do outro para não ser trancada esses dois dias. Infelizmente, a gente não tem muita alçada sobre o assunto, então não tem o que fazer, mas é lastimável o que foi feito com o município de Nova Rosa do Rio Grande do Sul nessa questão da 448. Sobre a questão da privatização da COSAN, eu queria dizer que eu procurei a vereadora Luísa na parte da tarde, na parte da manhã, e nós conversamos sobre isso, até porque eu procurei os funcionários da COSAN. Eu acho que a questão ela vai muito além da privatização por questões financeiras. Ela vai ao insumo do encontro de a água, que é um bem primordial que nós precisamos. E eu entendo que as empresas privadas não terão o interesse de atender a população como o Estado tem que ter quando tem uma empresa pública do porte da COSAN. Então, quando procurei a senhorita, a vereadora Luísa, era essa a ideia, e geralmente a gente fazer esse protesto, essa menção de repúdio, ao qual eu já aproveito e digo e abro meu voto, né, que seria a favor, né, do protesto, que seria a favor do repúdio, contra isso aí, contra a privatização da COSAN, porque entendo que a água não pode ser privatizada. É óbvio que todas as empresas públicas, como também empresas particulares, a gente sabe, as privadas, têm as suas dificuldades, têm a sua corrupção, têm os seus problemas. Mas a COSAN, para mim, é prioridade nesse momento de não ser privatizada. Por isso que eu abro o meu parecer a favor dessa moção de repúdio. Já dentro desse assunto de privatização, dizer, né, que nós recebemos com tristeza a informação de que o Banco do Brasil de Nova Roma do Sul fecha a sua agência definitivamente a partir do dia 17 de maio deste ano aqui, né? Um processo parecido com outras que a gente enxerga nas empresas públicas, né? Foi o Banco do Brasil, que foi o banco que subsidiou, ajudou,
colaborou com financiamentos dos nossos agricultores. Então, assim, eu tenho só a lamentar o fechamento da agência do Banco do Brasil de Nova Roma. Mas com alegria, a gente ouve também e lê que o Cressol irá abrir uma agência aqui na cidade de Nova Roma do Sul. É um outro banco que vem a colaborar, uma outra, acredito que seja uma cooperativa de crédito que vem para o município e vem se instalar. Para finalizar, senhor presidente, acho que é importante, sim, todas as colocações que foram feitas sobre a questão da pandemia, da preocupação que os vereadores tiveram com a vacinação, né? Até eu consigo entender o porquê de toda essa preocupação. É um momento diferente, é um momento onde a gente vive algumas dificuldades e às vezes algumas dúvidas que aparecem nas redes sociais, elas precisam ser dirimidas e colocadas, e talvez naquela comissão que nós vamos criar, a comissão dos vereadores para tratar do Covid, a gente possa ter então mais esclarecimentos para que possamos divulgar para as pessoas o quando as vacinas vêm, por que elas não são aplicadas imediatamente, quantas vacinas vieram, qual é o critério de idade. Eu acredito que aquela comissão vai ajudar e muito, enviando então ofícios, né, à Secretaria da Saúde, para que a gente possa ter essas respostas, que daí a população fica esclarecida, fica sabendo por quê, e algumas dúvidas que às vezes surgem, elas são então colocadas aqui na Câmara de Vereadores, que é um lugar público onde as populações, nós representamos o povo. Então acho que é importante que quando essa comissão começar a atuar, que sejam feitos requerimentos, quantas vieram até agora, até para que isso tudo seja dirimido. Eu entendo a preocupação de todos, sei do critério de avaliação de cada um, e por isso que eu acho que é importante que isso seja colocado de agora em diante nessa comissão. Obrigado.
Obrigado ao vereador Marcelo. Vamos agora à ordem do dia. Vamos votar em votação o projeto de lei número 1528/2021. Peço então a primeira secretária para que leia a súmula do projeto.
Projeto de Lei Municipal número 1528 de 2021. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$40 mil e da outras providências.
Obrigado, vereadora Luísa. Peço então agora ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que faça o relatório do projeto a ser analisado.
Abertura de créditos adicionais especiais na lei orçamentária vigente tem como objetivo a destinação de despesa para a obra que está sendo realizada na casa do idoso, tendo sido empenhado somente o valor inicial, e como surgiram necessidades de aprimoramento no projeto, o valor aumentou e a dotação orçamentária tornou-se insuficiente. A respeito deste projeto, cabe mencionar que é matéria exclusiva do prefeito municipal. No mais, a lei exige a prévia autorização legislativa para abertura de créditos pretendido, conforme disposto no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal de 88. E de acordo com a Lei Federal número 4.320/64, em seus artigos 41 artigo 43, dispõe que os créditos adicionais especiais são destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. É para sua abertura, depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer as despesas e será precedida de exposição justificativa. Desta forma, sob o ponto de vista da legalidade, nada obsta que o crédito especial proposto no artigo 1º seja viabilizado pela dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei. No mais, está sendo apontada a fonte de recursos para abertura de crédito adicional e a sua devida comprovação e disponibilidade dos recursos. Quando ao aspecto formal, o projeto de lei está em conformidade com regramento da lei complementar número 95/98, desta forma adequada à sua redação. Portanto, os membros desta Comissão de Constituição e Justiça opina favoravelmente a aprovação deste projeto de lei, por entender os princípios legais e constitucionais.
Obrigado, vereador José. Peço então ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Márcio, para que emita o parecer do projeto em questão.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, em atenção ao artigo 172 do Regimento Interno, passa a analisar o aspecto legal do projeto no tocante à questão orçamentária. Conclusão. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação. Posto é apresentado pelo Poder Executivo, neste projeto está sendo apontada a fonte de recursos para a abertura de créditos adicional e a sua devida comparação à disponibilidade dos recursos. Antes posto, esta comissão opina favoravelmente ao projeto de lei em exame, podendo seguir seu curso regimental.
Obrigado, vereador Márcio, dado o conhecimento dos dois pareceres. Só ressalvo ao pessoal que nos assiste em casa, esse projeto consiste então na autorização que a Câmara do Município poderá dar ao Executivo para abrir recursos para concluir uma obra de reforma da Casa do Idoso para a Secretaria da Saúde e Assistência Social. Então, coloco o projeto em questão em discussão. Alguém gostaria de comentar? Vereador Jaime.
Boa noite, vereadores e que nos assistem. Com relação a este crédito suplementar, confesso que não tenho acompanhado as obras da reforma da Casa do Idoso, mas acho importante sim, e gostaria também com isto avisar ou alertar o Poder Executivo que se comece a pensar em algum projeto, em alguma coisa, porque foi prometido também em campanha, e eu acho que nós temos que pressionar e temos que ter o mínimo de fazer o começo da construção daquela casa onde o idoso futuramente, acredito que no Alvaro Mussum nós vamos ser agraciados disto, deles irem todos os dias da mesma forma como que se faz com as crianças hoje. Já foi falado anteriormente nas campanhas, e eu acho que nós merecemos, Nova Roma do Sul merece. Nós temos espaço, acredito que o espaço físico nós o temos, e tem que começar a pensar, buscar recursos de alguma forma, orçamento, coisa parecida, para, se não conseguir concluir nos próximos anos, não, pelo menos começar. Então acho que é importante sim essa reforma dessa Casa do Idoso. Sabemos que ela anteriormente ela estava sendo muito usada pelos nossos noninhos e pessoas, então acho que é importante, mas não esquecer daquela obra que eu acredito que nós devemos mostrar para a nossa comunidade, daquela construção, daquela casa, daquele lar do idoso, não sei qual é que é o título certo agora, onde que os idosos possam passar o seu dia, serem acolhidos por profissionais, fazerem ocupações, talvez jogos, talvez produtos artesanatos, etc. Então, mais era para transparecer ao Poder Executivo que faça um breve estudo para começarmos a esta obra também. Eu voto favorável a esse projeto de abertura de créditos suplementares, 40 mil, mas sempre tendo em vista esse assunto que levantamos. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Vereador Marcelo.
Só uma questão, senhor presidente. As obras de reforma da Casa do Idoso começaram no ano passado ainda, né? Então não foi nessa legislatura que foi aprovada a primeira etapa. Então eu não tenho a informação de quanto foi o primeiro aporte. Eu não sei se algum dos vereadores que era vereador na época se lembra quanto foi o primeiro aporte para a reforma da Casa do Idoso. Se não tiverem, não tem problema nenhum. Eu busco e semana que vem a gente pode trazer aqui, que é uma questão de informação só, uma questão de informação. E nós, obviamente, estamos votando hoje favorável, pelo que entendi aqui, houve, né, um valor inicial previsto pelo procedimento, mas como surgiram necessidades de aprimoramento do projeto, consequentemente o valor aumentou. Então nós estamos agregando mais 40 mil reais. Claro que vamos buscar essa informação até para que as pessoas fiquem sabendo quanto foi o primeiro aporte e mais agora esses 40 mil reais.
Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Vou fazer um comentário final, então, até o vereador Marcelo para esclarecer a tua dúvida. Todos os contratos e as despesas do município se encontram em tempo real no portal da transparência de Nova Roma do Sul, né? Então, qualquer informação que precisar analisar, tanto sobre o projeto como a questão de recursos, eles se encontram lá. E o que acontece? Esse projeto vem à casa porque de fato virou ano. A obra começou ano passado e teve que ter um aprimoramento neste ano já. Então, como os orçamentos do município são aprovados anualmente, né, então há necessidade do executivo solicitar essa alteração para nós. Se fosse durante o ano, né, eles poderiam simplesmente não solicitar. Mas eu vejo aqui que eles estão tirando da reserva de contingência, uma reserva para emergências, né? Então vão tirar uma parte para concluir a obra, né? Nós podemos levantar essa informação.
Presidente, o senhor disse que está onde? Aonde estão?
Portal da Transparência, no site do município de Nova Roma do Sul, tem um link lá que é receitas e despesas. Então todas as receitas em tempo real o município é obrigado a publicar lá, não só para o nosso conhecimento, a nossa fiscalização, mas para qualquer cidadão.
Mas então o senhor também não viu quanto que é?
O contrato? Não, porque o mérito do projeto que nós estamos analisando é esses 40 mil reais. Mais alguém? Vamos colocar o projeto 1528/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto número 1528/2021, aprovado por unanimidade de votos. Vamos agora à análise do requerimento 1/2021. Peço à primeira secretária para que leia a súmula do requerimento.
Requerimento número 1/2021. Requer a criação de comissão especial de análise de emendas ao regimento interno da Câmara de Vereadores e emendas à Lei Orgânica de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora Luísa. Então, dado o conhecimento do requerimento, coloco ele em discussão. Alguém gostaria de comentar o requerimento? Ninguém querendo comentar? Eu coloco o requerimento 1/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Requerimento número 1/2021, aprovado por unanimidade de votos. A última votação do dia é o requerimento número 2/2021. Peço à primeira secretária para que leia a súmula do requerimento.
Requerimento número 2/2021. Requer a criação de comissão especial para análise e estudo de matérias para o auxílio no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. Dado o conhecimento do requerimento, então, coloco ele em discussão, caso alguém queira comentar. Ninguém querendo comentar. Vereador Marcelo?
Sim, não, só para agregar, esse é o requerimento inicial. Na semana que vem nós teremos, então, o projeto de resolução e depois que será formada a comissão. Esse é o critério, só para que as pessoas entendam o que está se passando, que semana que vem vai ter o projeto de resolução, né? Então está sendo criado. Hoje está sendo feito o requerimento, semana que vem o projeto de resolução, cria-se a comissão, indicada por, formada, né, composta por 3 integrantes,
preservando a proporcionalidade plenária, um de cada partido, pelo que eu acabei de dizer, e aí depois os trabalhos passam a ser efetivamente iniciados.
Exato, para nivelar a informação, então o nosso regimento interno, ele diz que para nós criar uma comissão especial, antes nós temos que protocolar um requerimento, que foi assinado por todos os vereadores na sessão passada, e depois, para nortear o trabalho dessa comissão, temos que apresentar um projeto de resolução. Né? Então, aí semana que vem vai entrar na casa, e aí depois, por indicação do líder de bancada, vão ter três vereadores que vão dar os trabalhos dessa comissão, assim como os da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento.
Vereador Jaime? Só uma dúvida que me ocorre agora nesse momento aqui. A gente está dizendo ali que a gente vai criar então essa comissão. Não sei, não vejo, no meu ponto de vista, não teria uma necessidade dentro dessa comissão de nós elegermos também algum representante da comunidade, do setor da saúde, coisa parecida, e não só da Câmara de Vereadores?
O trabalho das comissões, dessa comissão especial, não só dessa, mas das outras, é convocar qualquer ente da sociedade civil, da sociedade organizada, para debater esses projetos. Então, quando a comissão se reúne, né, ela tem arbítrio de convidar o secretário da saúde ou quem for, né, para prestar alguma informação, algum esclarecimento. Essa é uma das atribuições da comissão também. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Aliás, o requerimento. Então, ninguém querendo comentar o requerimento 2/2021, coloco ele em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimento número 2/2021, aprovado por unanimidade de votos. Não temos ninguém inscrito nos esclarecimentos pessoais, vamos aos recados finais da sessão. Como primeiro recado final, gostaria de ressaltar aqui que a princípio vai abrir uma nova agência da Quersol, uma cooperativa, né? Seja muito bem-vinda aqui no município, e ela já está abrindo edital para 3 vagas de trabalho. Um caixa, um auxiliar administrativo e um atendente de cooperativa. Então, os interessados que nos assistem, né, que quiserem enviar currículo, podem enviar currículo para base.autouai.rh@quersolcentral.cop.br até dia 16/4. Como segundo recado aqui, né, ressaltar a comunidade que nos assiste, que hoje aconteceu o recebimento dos descartes de lixos eletrônicos e ele acontece amanhã ainda pela parte da manhã. Então, quem quiser fazer esse descarte pode passar lá no complexo até amanhã de manhã. E como último recado, que já foi pautado aqui na sessão, inclusive, a ERS 448, que dá acesso à Farroupilha, estará bloqueada totalmente no dia 25/3/2021, das 10 horas da manhã até o dia 26/3, até as 17 horas. Né? Então, temos esses 3 recados finais. Não havendo mais nada para tratar nessa sessão, concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.